Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui na capital americana. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 27 de junho, é o dia da independência do Djibouti. Foi em 1977. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Altaeb. Começamos com as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos avisam a Síria para não levar a cabo ataque com armas químicas. 8 mortos na explosão de uma bomba no Quênia. A primeira meia hora da nossa emissão é dedicada a Angola. A França e Brasil investigam desaparecimento de 45 milhões de dólares do BNA. É mais uma alegação envolvendo países estrangeiros.
Mas nós aqui não vemos a nossa procuradoria fazer nada. Essa é a parte que me preocupa mais. E que, de alguma maneira, transparece uma imagem de impunidade.
A líder da Câmara de Representantes dos Estados Unidos pede o fim das acusações judiciais a Rafael Marques e Mariano Braz. Cabinda sem eletricidade, professores avisam que podem entrar de novo em greve.
Está a haver uma lentidão muito grande, uma tendência para querer resolver tudo na base da brutalidade e do abuso do poder.
Temos também notícias da campanha eleitoral no Namibe. Vamos falar sobre a privatização de serviços no Hospital de Benguela. Fique connosco. Para já vamos às notícias internacionais. O governo americano denunciou que o presidente sírio Bashar al-Assad prepara um novo ataque com armas químicas contra civis e advertiu que se o ataque acontecer, Damasco pagará o que chamou de um preço alto. Num comunicado, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que as atividades são similares aos preparativos que o regime sírio realizou antes do ataque com armas químicas a 4 de abril, tendo os Estados Unidos lançado na altura 59 mísseis contra uma base aérea síria. Hoje, o governo russo, aliado da Síria, classificou as declarações de Washington como inaceitáveis. 8 pessoas, incluindo 4 crianças, morreram hoje na explosão de uma bomba numa estrada na parte leste do Quênia, junto à fronteira com a Somália. O porta-voz da polícia disse que as outras 4 vítimas eram agentes policiais. As crianças regressavam à sua escola depois de participarem em celebrações do fim do Ramadão e viajavam no mesmo veículo dos polícias. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas o grupo islâmico Al-Shabaab tem estado a levar a cabo ataques no Quênia como retaliação pelo envolvimento de tropas deste país na guerra na Somália. Os Estados Unidos consideraram hoje a China como um dos piores países em matéria de tráfico de seres humanos e trabalho forçado, colocando aquele país a par do Irão, Coreia do Norte e Síria. No seu relatório anual, o Departamento de Estado americano relega a China para o escalão mais baixo da sua classificação. O relatório considera que a China não se insere nos padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas, nem está a dar passos significativos para fazê-lo. Aqui nos Estados Unidos, estima-se que o número de americanos sem seguro de saúde atingiria os 22 milhões, caso seja aprovada a proposta de lei apresentada pelos republicanos no Senado e destinada a substituir a anterior legislação conhecida como Obamacare. Este número é inferior em 1 milhão ao que foi estimado relativamente à versão da legislação aprovada no mês passado na Câmara dos Representantes. Ambas as estimativas apontam também para o aumento do valor dos seguros de saúde nos próximos 2 anos, começando, no entanto, a decrescer a partir de 2020. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma investigação disputada em França e no Brasil indica que 45 milhões de dólares podem ter desaparecido num escândalo de corrupção envolvendo dois antigos governadores do Banco Nacional de Angola, o BNA, e um empresário brasileiro naturalizado angolano. É mais um caso envolvendo países estrangeiros, juntando-se a outros em Portugal, Espanha, Brasil, França. Um economista angolano fez notar algo comum. Nada é investigado em Angola. Coque Mukuta.
Sob suspeita estão transferências recebidas por José Pedro de Moraes e Amadeu de Jesus Castelhano Maurício, dois dirigentes angolanos de uma firma associada ao principal visado, o empresário brasileiro naturalizado Valdomiro Minuro Dondo, a investigação das autoridades brasileiras e francesas a um esquema de comissões ilegais cobradas ao Banco Nacional de Angola por uma rede brasileira em nome da empresa gaulesa Obdur Tecnológica, com a cumplicidade de agentes angolanos, coloca os ex-governadores José Pedro de Moraes e Amadeu de Jesus Castelhano Maurício sob suspeita. O economista Carlos Rosado de Carvalho mostra-se espantado pela forma como os processos de corrupção ligados a dirigentes angolanos não são investigados no país.
Nós ouvimos notícias envolvendo personalidades angolanas e fazendo buscas em França, em Portugal, no Brasil, enfim, em todos os lados. Mas nós aqui não vemos a nossa procuradoria fazer nada. Essa é a parte que me preocupa mais e que, de alguma maneira, enfim, sugere e ou pelo menos transparece uma imagem de impunidade que faz muita moça ao país, não apenas neste caso, mas nos outros. Portanto, qual é o incentivo que as pessoas têm para deixar de fazer isso? Aparentemente há crimes e depois não há castigo. Esse é o principal problema do meu ponto de vista, naturalmente, sem conhecer o processo, sem conhecer nada, mas agora, eu não acredito que as autoridades francesas, judiciais francesas, tenham mandado e pedido coisas ao Brasil e não tenham pedido nada à Angola.
Por seu lado, o jurista Francisco Lumango afirma que a responsabilização dos dirigentes angolanos em casos de corrupção dentro e fora do país só acontecerá depois de uma reforma completa do sistema de justiça. É que, para Lumango, a justiça angolana ainda depende, em parte, do poder político.
Não permite que os funcionários tenham maior liberdade de atuação, não permite que os funcionários tenham, vamos assim dizer, tenham motivação suficiente para trabalhar de forma mais incisiva e de forma mais célere, como a gente diz. Então, tudo isso depois influencia, porque o sistema político, querendo ou não, tem sempre uma certa influência no sistema judicial, direta ou indireta. E eu penso que são estes elementos. Agora, como nós precisamos sair disso? Claro, nós temos que sair disso o mais rápido possível, porque esta situação da justiça tem um grande handicap para a nossa economia.
Acordo que as cobranças ilegais incidem sobre contratos firmados entre 2001 e 2012 para fornecimento de papel moeda ao Banco Central e totalizaram 45 milhões de dólares, montante que nunca deveria ter saído do Banco Nacional de Angola, mas que acabou nas contas de duas firmas consideradas de fachada, de acordo com a investigação em curso no Brasil. Da capital angolana, para Voz da América, Coque Mukuta.
O líder da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, pediu o fim das acusações contra os jornalistas angolanos Rafael Marques e Mariano Braz por crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania. Num comentário colocado no Twitter no final da noite de ontem, Ryan disse que a liberdade de expressão é uma forma básica de controle de corrupção. Em Angola, Mariano Braz diz haver uma clara perseguição aos jornalistas e ao seu jornal.
Angola, liberdade de expressão é uma forma básica de controle da corrupção. Retirem a acusação contra Rafael Marques de Moraes e Mariano Braz Lourenço, escreveu Paul Ryan no Twitter. Sem fazer mais comentários, o presidente da Câmara dos Representantes é a mais alta entidade americana a reagir às acusações do Ministério Público angolano contra os dois jornalistas, na sequência da publicação do artigo Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, escrito por Rafael Marques no seu portal Mac Angola e republicado pelo jornal O Crime, dirigido por Braz. No texto, Marques denunciava o negócio alegadamente ilícito realizado por João Maria de Souza para a construção de um condomínio residencial num espaço de 3 hectares. Na semana passada, o National Endowment of Democracy, Fundo Nacional para a Democracia em português, o senador democrata Ben Cardin e o Comitê de Proteção dos Jornalistas pediram ao Ministério Público que retire as acusações contra o autor do referido artigo Rafael Marques e Mariano Braz. O jornalista Mariano Braz disse à Voz da América hoje que este é mais um capítulo da perseguição ao seu jornal e aos jornalistas em Angola.
Já representa uma espécie de perseguição, né, contra o jornal. A acusação de injúria e difamação, né, ou de violação à ética e deontologia. Nós nos sentimos que violamos, porque republicar um material, né, tal e qual, e mencionar o seu autor e a fonte, né, não nos vemos como é que nós cometemos o crime. E não é a primeira vez. Isso está mais que evidente. O interesse, né, do governo em encerrar o jornal O Crime.
Recorda-se que Rafael Marques e Mariano Braz são acusados dos crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Vamos agora para Cabinda. A grande parte da cidade de Cabinda está sem energia elétrica desde o passado sábado. Isto na sequência de uma avaria no posto de transformação da subestação elétrica de Mbuku, que dista cerca de 5 km ao norte da cidade. O José Manuel diz-nos que isto está a provocar transtornos económicos.
Segundo a Empresa Nacional de Produção de Energia, ENDE, a caixa terminal auxiliar do disjuntor do posto de transformação, com a capacidade para 20 megawatts, apresentou uma sobrecarga, levando à paralisação do sistema de distribuição de energia para a zona norte da cidade. Como consequência da queda de eletricidade, várias empresas suspenderam as suas atividades e há relatos da deterioração de bens de consumo. Fontes ligadas à empresa disseram Voz da América que decorrem trabalhos de substituição e superação da avaria. Não se sabe, entretanto, quando é que a situação será resolvida. Entretanto, o ministro de Energia e Água, João Batista Borges, que visitou a província, anunciou para breve a entrada em funcionamento de duas centrais híbridas para a redução do uso de combustíveis nas centrais elétricas do interior da província.
Nós temos previsto instalar duas centrais híbridas, uma no Belize e outra no Dinge. O que é que são centrais híbridas? São soluções que utilizam a energia solar e a energia térmica de forma combinada, e o grande objetivo é poupar combustível, ou seja, durante o dia, quando houver sol, fornece energia com base nos painéis fotovoltaicos, com base na energia solar, e à noite utilizam combustível. O resultado é reduzir grandemente o consumo de combustível. Estas duas centrais vão ser instaladas nas próximas semanas nestas duas localidades que já citei, estando a decorrer trabalhos para o efeito.
José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
E do José Manuel em Cabinda, vamos para o Manuel José em Luanda, que nos diz que o Sindicato Nacional de Professores, o SIMPROF, avisou que poderá haver uma nova greve nacional em julho. Falando à Voz da América, o vice-presidente do SIMPROF, Manuel de Vitória Pereira, disse que o governo não está a tratar como deve ser os pontos colocados na mesa de discussão e, em algumas províncias, existe mesmo a tentativa de resolver o assunto pelo que ele disse ser a brutalidade. Manuel José.
Manuel de Vitória Pereira, do SIMPROF, disse que até o momento não se verifica a vontade nenhuma do Estado resolver os pontos do caderno reivindicativo e o prazo apresentado pelos professores termina com o mês de junho.
Neste preciso momento nós estamos a ver o governo a não corresponder devidamente ao cronograma de tratamento dos dossiês que termina já com este mês. Há grandes probabilidades dos trabalhadores se decidirem para mais uma paralisação.
Os pontos constantes do caderno reivindicativo já são antigos, segundo Manuel Vitória Pereira, e não se vislumbra alguma evidência de se resolver. Antes, pelo contrário, diz o sindicalista, tem havido aqui e ali a tentativa de ameaças aos professores.
Está a haver uma lentidão muito grande da parte da correspondência do Estado em relação aos seus próprios compromissos. Há uma tendência para querer resolver tudo na base da brutalidade e do abuso do poder. De província para província, a vã tentativa de marginalizar o sindicato, os trabalhadores organizados, do tratamento dos assuntos que eles dizem respeito e que dizem respeito ao ensino de qualidade.
Recordar que no início deste ano, os professores do ensino geral levaram a cabo uma greve em todo o território nacional, que teve depois uma trégua. Algumas províncias, como a província do Bengo, por exemplo, vão batendo o pé às suas reivindicações e vão paralisando as atividades de quando em vez. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar da seca que afeta o sul de Angola desde 2011-2012. Tem aumentado o número de casos de subnutrição, como a província do Cunene, onde desse período passou de 1.357 casos para 9.999 em 2015. Os dados constam de um relatório de avaliação das necessidades pós-desastre que analisou a seca em Angola no período 2012-2016. O documento sublinha que desde a campanha agrícola de 2011-2012, a região sul tem vivido uma situação de seca, tendo recebido chuvas esporádicas durante este período, que trouxeram o que chamou de um certo alívio, contudo, não suficiente para a recuperação daquelas províncias. Entretanto, a União Europeia acaba de lançar um projeto que visa combater a fome no sul de Angola. Um responsável comunitário alertou para o facto de que tem que se evitar a burocracia na aplicação dessa ajuda, mas manifestou a esperança de que a iniciativa possa vir a mitigar a crise alimentar, particularmente na região dos Gambos, na Huila, e do Curoca, no Cunene. Venâncio Rodrigues.
Uma nota de imprensa daquela instituição deu a conhecer que a iniciativa será aplicada nos próximos 5 anos e tem como objetivo o fortalecimento da resiliência e da segurança alimentar e nutricional em Angola, contando com um fundo perdido da União Europeia avaliado em cerca de 73 milhões de dólares. Contactado pela Voz da América, o responsável da ONG Construindo Comunidades, Padre Jacinto Pinto Akusanga, diz que a ser efetivada a contribuição da União Europeia poderá ajudar as populações vítimas da seca na região.
Isso seria uma grande valia, realmente, uma grande valia. Naturalmente, aqui vão abrir os concursos, vamos lá ver, não é? Todos são parceiros da União Europeia, inclusive as autoridades tradicionais, inclusive grupos pequenos, não é? E se quiser reduzir a pobreza, é preciso realmente discutirmos com o pessoal da União Europeia, né? É para aligerar, né, o peso da burocracia, senão não vai ser possível.
O lançamento formal do projeto estava previsto para esta segunda e terça-feiras nas províncias da Huila, Cunene e Namibe, segundo a nota de imprensa da representação da União Europeia em Angola. O projeto, conhecido por Fressan, é financiado pelo 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, que pretende contribuir para a redução da fome, pobreza e vulnerabilidade à segurança alimentar e nutricional, reforçando a agricultura familiar nas províncias de Angola, mais afetadas pelas alterações climáticas, segundo a nota de imprensa da delegação da União Europeia em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, e vamos continuar no sul, agora para o Namibe, onde está a aquecer a campanha eleitoral. O Armando Chicoca tem pormenores.
O membro do Comitê Central e primeiro secretário municipal do Namibe do Partido dos Camaradas, João Guerra, igualmente candidato do MPLA deputado pelo Círculo Provincial do Namibe, em ato de massas realizado no passado sábado, disse que
mobilizem a família, mobilizem os vizinhos, mobilizem toda a gente para votarem no bem. E votar o bem é votar no MPLA. Em todo lado, nós devemos explicar muito bem o voto simulado, que a cruz tem que ser feita dentro do quadradinho. Se a cruz ultrapassa o quadradinho, o voto nem é do MPLA, nem é do partido que está em cima, nem é do partido que está embaixo. O voto é nulo.
O ato foi antecedido de uma marcha de mais de 300 de mulheres filiadas na organização feminina do MPLA OMA, em solidariedade ao candidato João Lourenço, o político do MPLA, criticou a um suposto espantalho da fraude.
A fraude? Qual fraude? Se todos aqueles que são delegados de lista assinam a ata de mesa da Assembleia de Voto. Qual fraude? Ainda nem votamos, nem nada, já tem fraude. Deve ter fraudas. Mais uma só. Não vamos dar hipótese de ninguém respirar. A partir de agora não há hipótese de mais ninguém respirar. Nós vamos fazer unidade e coesão no nosso seio. Vamos caminhar pelo asfalto, pelas ruelas, por tudo que é canto. Esse contacto direto, porta a porta, pessoa a pessoa, família a família. Respiração boca a boca tem que continuar. Está correto?
A reação, o secretário executivo provincial da Casa CEA no Namibe, Sampaio Mukanda.
Ninguém consegue asfixiar a casa. A incompetência do governo provincial, a arrogância dos dirigentes partindo do Rui Falcão que passou por aqui, a arrogância do João Guerra, a arrogância de outros chefes das instituições imitando o governador provincial, acelerou o crescimento da casa a nível da província. Hoje a casa é a força política alternativa aqui na província do Namibe. 50% dos militantes do MPLA vão votar na casa. Repito, 50% dos militantes do MPLA vão votar na casa. E eu tenho dados concretos sobre isto. Ele pensa que ainda estamos em 92, ele pensa que ainda estamos em 2008, ele ainda pensa que estamos em 2012. O eleitorado do Namibe mudou muito e muito mesmo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora, muitas reportagens sobre Moçambique. Estamos agora a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655 e na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na segunda meia hora temos também reportagem da Guiné-Bissau. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, partilhar connosco uma informação, podes fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira, aqui nos estúdios da Voz da América, é Isaías Chamacuva, o presidente da UNITA. Agora para Benguela, onde o Hospital Geral transformou uma enfermaria em clínica privada. Mas parece que isso não consegue dar resposta até mesmo à falta de material gastável, como luvas e agulhas. O João Marcos diz-nos que vários utentes dizem que a área de consultas externas, embora com preços ao alcance da maioria, também foi privatizada. João.
Ontem, enfermaria número 4, para casos de oftalmologia e otorrino, hoje clínica, a cobrar ao câmbio oficial quase 100 dólares dia para internamentos, técnicos de saúde, entre os quais funcionários do próprio Hospital Geral, dizem que a transformação não tem reflexos na prestação de serviços, uma vez que prevalece a carência até mesmo do básico, para não falar da escassez de medicamentos.
Tenho marcado consultas, era 1.000 kwanzas, agora subiu para 1.500. Sempre tenho pagado, mas de lá para cá nada, sem êxito. Não fiz ainda as contas, mas de lá para cá já passam mais de 10 mil já passam. Acho que também aqui é mesmo privado, privatizaram o banco externo, já não é mais público.
Consulta é 1.000 kwanzas.
Já é mais ou menos acessível ao bolso?
Sim, é mais ou menos. O problema é só que você vem e faz só a consulta e vem mais a dia mais para amanhã. E a doença não espera amanhã.
Ouvido pela Voz da América, o jurista Francisco Viena diz que, citamos, o egoísmo do dirigente angolano está acima da lei. Ele questiona os benefícios para o Estado.
Aqui uma conduta deliberada de má fé. Aqui um comportamento de aproveitamento para enriquecimento sem justa causa. Há uma norma legal que define claramente que os hospitais seguem fins públicos.
O diretor da Saúde e o administrador do Hospital de Benguela, Bernabé Lemos e Eduardo Kidesoboa, não quiseram prestar esclarecimentos à Voz da América. Num congresso internacional promovido pela maior unidade sanitária da província, autónoma administrativa e financeiramente, a vice-governadora para a esfera política e social, Laurinda Baca, disse que tem verificado melhorias nos últimos tempos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça COSAFA. É a taça da Confederação de Futebol da África Austral. Estão lá Angola e Moçambique. É só para jogadores que jogam nos seus próprios países e hoje Angola tem pela frente a Tanzânia num jogo do Grupo A. É o jogo entre os dois primeiros do grupo. Angola bateu as Maurícias e a Tanzânia o Malawi na primeira jornada. Ontem, no Grupo B, Moçambique apanhou uma sova grande do Zimbábue, 4-0. Zimbábue parece ter uma das equipas mais fortes desta competição. Moçambique, com uma seleção cheia de jovens a fazerem a sua estreia internacional, não correu bem. Na primeira parte perdiam por 1-0, mas na segunda parte foram-se totalmente abaixo e mais 3 golos do Zimbábue. No outro jogo de ontem deste grupo, Madagascar bateu as Seychelles por 2-0. A competição está a decorrer na África do Sul. Amanhã, na Rússia, prossegue a Taça das Confederações, com o primeiro jogo das meias-finais entre Portugal e o Chile. Há duas curiosidades neste jogo. Ser apenas o segundo jogo oficial entre o Chile e Portugal é uma dessas curiosidades. O primeiro jogo foi em 1928 e Portugal venceu por 4-2 na estreia dos Jogos Olímpicos de Amsterdão. Os dois países já disputaram, no entanto, outros dois jogos particulares. O último em 2011 e acabou empatado a um golo. Nesse jogo, na baliza portuguesa, esteve Rui Patrício, que amanhã também vai estar lá. Em 1972, num outro particular, Portugal bateu o Chile por 4-1. Portanto, em termos históricos, Portugal aparece como favorito e em termos de equipa, creio que também. Em jogo pela seleção portuguesa, vai, claro está, estar Cristiano Ronaldo. Se Ronaldo marcar, pode isolar-se no segundo lugar dos melhores marcadores de sempre das seleções europeias. Se marcar um golo, ficará com 76 golos ao serviço da seleção de Portugal. O húngaro Sandar Kocsis, que marcou 75 golos ao serviço do seu país, está neste momento em segundo lugar com Ronaldo. A lista é liderada por outro húngaro, Ferenc Puskás, 84 golos. O caso das dívidas ocultas de Moçambique continua a causar celeuma no país. Há quem peça a identificação e mesmo a prisão dos responsáveis. Há também quem diga que, tendo sido as dívidas obtidas sem autorização do Parlamento, o governo moçambicano não as deve pagar. Mas há quem acautela contra isso, conforme nos diz o Ramos Miguel.
O sumário executivo da auditoria a estas dívidas, divulgado sábado passado, aponta responsáveis por má gestão e violação de leis do orçamento de Estado. Por esse motivo, várias organizações da sociedade civil, incluindo o Grupo Moçambicano da Dívida, dizem que o governo não deve pagar as chamadas dívidas ocultas porque são ilegais, foram contraídas sem o conhecimento da Assembleia da República, tal como afirmou o jurista Fernando Mbanzi.
Muitas pessoas têm estado a defender que as pessoas que negociaram todo o processo em Matum devem pagar, por isso mesmo que alguns deputados até têm estado a sugerir a prisão de algumas pessoas que estão por detrás deste endividamento do país.
Entretanto, o economista João Mosca diz que o Estado até pode não aceitar pagar essas dívidas, mas terá que saber gerir as consequências dessa decisão.
Naturalmente que o Estado moçambicano pode não aceitar isso, mas não aceitando, naturalmente que também deverá assumir a responsabilidade das consequências que podem acontecer depois dessa decisão. E consequências serão uma alteração profunda das relações entre o FMI e Moçambique, que também um conjunto de outras organizações internacionais em relação ao Moçambique. Não?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E do Ramos Miguel, no Maputo, vamos até a Califórnia. California Love, com Tupac.
State where you never find a dance floor empty and pimp speed on a mission for them green.
machine serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos advertem Síria contra novo ataque com armas químicas, tráfico humano, Departamento de Estado coloca a China no escalão mais baixo, no Quênia, explosão mata 8 pessoas na fronteira com a Somália. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através do Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio Pidjigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na produção, temos o Mariano Bartolomeu. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias com João Santarrida.
O governo americano denunciou que o presidente sírio Bashar al-Assad prepara um novo ataque com armas químicas contra civis e advertiu que, se o ataque acontecer, Damasco pagará o que chamou de um preço alto. Num comunicado, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que as atividades militares na Síria são similares aos preparativos que o regime sírio realizou antes do ataque com armas químicas a 4 de abril, tendo na altura os Estados Unidos lançado 59 mísseis contra uma base aérea síria. Hoje, o governo russo, aliado da Síria, classificou as declarações de Washington como inaceitáveis. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que tais ameaças contra o governo sírio são inaceitáveis e ressaltou que Moscou desconhece as razões ou provas que motivam as acusações americanas.
8 pessoas, incluindo 4 crianças, morreram hoje na explosão de uma bomba numa estrada na parte leste do Quênia, junto à fronteira com a Somália. O porta-voz da polícia disse que as outras 4 vítimas eram agentes policiais. As crianças regressavam à sua escola depois de participarem em celebrações do fim do Ramadão e viajavam no mesmo veículo dos polícias. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque, mas o grupo islâmico Al-Shabaab tem estado a levar a cabo ataques no Quênia como retaliação pelo envolvimento de tropas deste país na guerra na Somália. Tratou-se do segundo ataque na mesma zona este mês.
Os Estados Unidos consideraram hoje a China como um dos piores países em matéria de tráfico de seres humanos e trabalho forçado, colocando aquele país a par do Irão, Coreia do Norte e Síria. No seu relatório anual, o Departamento de Estado americano relega a China para o escalão mais baixo da sua classificação. O relatório considera que a China não se insere nos padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas, nem está a dar passos significativos para fazê-lo.
Aqui nos Estados Unidos, estima-se que o número de americanos sem seguro de saúde atingiria os 22 milhões, caso seja aprovada a proposta de lei apresentada pelos republicanos ao Senado e destinada a substituir a anterior legislação conhecida como Obamacare. Esse número é inferior em 1 milhão àquele que foi estimado relativamente à versão da legislação aprovada no mês passado na Câmara dos Representantes. Ambas as estimativas apontam também para o aumento do valor dos seguros de saúde nos próximos 2 anos, começando, no entanto, a decrescerem a partir de 2020.
O Banco Mundial indicou que o casamento infantil vai custar na próxima década aos países em desenvolvimento trilhões de dólares, comprometendo seriamente as iniciativas para erradicar a pobreza. Aquela instituição avalia que 1 em cada 3 raparigas no mundo em desenvolvimento casa antes dos 18 anos de idade. O Banco Mundial sustenta que acabar com o casamento infantil irá reduzir o crescimento populacional, melhorar a educação e aumentar os rendimentos. Segundo a mesma instituição, as mulheres podem ter crianças mais saudáveis e educadas.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Alguns setores da sociedade moçambicana defendem a não vinculação do Estado ao pagamento das chamadas dívidas ocultas e querem imputar também as responsabilidades às pessoas ou entidades que estiveram por trás desse endividamento considerado como ilegal. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O sumário executivo da auditoria a estas dívidas, divulgado sábado passado, aponta responsáveis por má gestão e violação de leis do orçamento de Estado. Por esse motivo, várias organizações da sociedade civil, incluindo o Grupo Moçambicano da Dívida, dizem que o governo não deve pagar as chamadas dívidas ocultas porque são ilegais, foram contraídas sem o conhecimento da Assembleia da República, tal como afirmou o jurista Fernando Mbanzi.
Muitas pessoas têm estado a defender que as pessoas que negociaram todo o processo em Matum devem pagar, por isso mesmo que alguns deputados até têm estado a sugerir a prisão de algumas pessoas que estão por detrás deste endividamento do país.
Entretanto, o economista João Mosca diz que o Estado até pode não aceitar pagar essas dívidas, mas terá que saber gerir as consequências dessa decisão.
Naturalmente que o Estado moçambicano pode não aceitar isso, mas não aceitando, naturalmente que também deverá assumir a responsabilidade das consequências que podem acontecer depois dessa decisão. E consequências serão uma alteração profunda das relações entre o FMI e Moçambique, que também um conjunto de outras organizações internacionais em relação ao Moçambique. Não?
Há setores que defendem a teoria de uma eventual nulidade de todo o processo que está por detrás destas dívidas. O Centro de Integridade Pública, CIP, num recente estudo, considerou que na contratação das ditas dívidas ocultas foi violado o preceituado constitucional de que compete à Assembleia da República autorizar o governo a contrair ou conceder empréstimos, pelo que as mesmas são ilegais. O jurista José Machicama explica o que pode acontecer se as dívidas forem consideradas nulas.
A principal implicação é os moçambicanos não pagarem estas dívidas, essas dívidas serem pagas individualmente pelas pessoas que estiveram por detrás deste exercício. Agora, eu entendo que, muito provavelmente, a discussão em relação à nulidade destas dívidas tem a ver com o fato de várias normas do ordenamento jurídico moçambicano terem sido violadas. Ou seja, entidades públicas moçambicanas fizeram no exercício das suas funções de dirigentes, de governante, entretanto, fora do interesse do Estado moçambicano.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, os Estados Unidos felicitaram a Procuradora-Geral da República de Moçambique pela divulgação pública do sumário executivo da auditoria independente realizada pela empresa internacional Crowe e dizem esperar por ações concretas. Como maior doador bilateral de Moçambique, afirma a representação diplomática, os Estados Unidos têm um interesse na gestão apropriada e transparente de fundos por parte do governo de Moçambique. Nesse sentido, no entanto, os Estados Unidos consideram que há mais por fazer. Os Estados Unidos aguardam que o governo moçambicano tome ações concretas em resultado das recomendações-chave e resultados da auditoria, continua o comunicado da Embaixada Americana em Maputo, concluindo que Washington está empenhada em trabalhar em proximidade com o governo de Moçambique na melhoria da transparência e responsabilização nas suas operações financeiras. Ainda em Moçambique, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Chimango, considera que o atual figurino da Comissão Nacional de Eleições não responde às exigências eleitorais do país. Chimango defende a revisão da Constituição da República e a descentralização de poderes no aparelho de Estado. E isso de forma a garantir a ocorrência, segundo ele, de eleições justas e transparentes. Alfredo Júnior.
O presidente do terceiro maior partido em Moçambique, edil do município da Beira, David Chimango, insiste na necessidade de revisão pontual da Constituição da República no país. Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a Comissão Nacional de Eleições e os setores como a administração financeira e os tribunais devem estar livres das amarras políticas.
É importante que a nossa Constituição da República seja revista, e que ela seja revista de modo que as eleições a serem convocadas para 2018 aconteçam com tempo útil. E o que nós queremos é que haja redução dos poderes em torno da figura do chefe de Estado, tanto queremos garantir a interdependência das instituições moçambicanas, queremos que os governadores provinciais sejam eleitos de uma forma direta, queremos que as assembleias provinciais tenham a capacidade necessária legislada, que possam aprovar e apreciar os seus planos de atividades e orçamento e fiscalizar os governos provinciais e não nos modos que se encontra hoje.
Questionado sobre a possibilidade da sua candidatura para mais um mandato pela cidade da Beira nas autarquias de 2018, David Simão disse que tudo vai depender das decisões a serem tomadas no segundo congresso daquela força política.
Os vários aspirantes à candidatura podem se apresentar, podem se manifestar publicamente. O Movimento Democrático Moçambique, através do seu Gabinete Central de Eleições, irá trabalhar nas várias candidaturas com as delegações políticas provinciais, distritais ou de cidade ou das autarquias, neste caso, e posteriormente serão submetidos, de acordo com o congresso que vamos ter, vai definir as regras básicas.
O segundo congresso do Movimento Democrático de Moçambique está agendado para ter lugar de 5 a 8 de novembro do ano corrente na cidade de Nampula. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu setor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passamos agora à Guiné-Bissau, onde nos chegam análises e reações às declarações do presidente José Mário Vaz, feitas ontem, abrindo a possibilidade de convocar eleições legislativas antecipadas, a menos que os protagonistas da atual crise política não cheguem a um consenso. Lá se naquela semana.
A opinião do jornalista Humberto Monteiro, editor do jornal independente Gazeta Notícias, consta das declarações do chefe de Estado guineense à intenção de dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas.
Está claro que o Presidente da República, com esse seu discurso, deixa subentender que está na iminência de dissolver o Parlamento. Porque não vejo esses três grupos, os 15 mais do PRS, a chegar a um entendimento pondo de lado o acordo de Conakry. E o presidente quererá gentilmente dissolver o Parlamento, constituir um novo governo e organizar as eleições.
E isso terá uma sustentabilidade política, na tua opinião?
Eu acho que terá o apoio político do PRS e os 15.
O outro ponto de vista, com uma abordagem crítica, vem do jornalista da Rádio Nacional, Bacar Camará, para quem a posição do Presidente da República chegou tarde, porquanto todas as agências vão na direção do cumprimento do acordo de Conakry.
Ao meu ver, acho que a ideia do Presidente da República chegou um pouco tardio, uma vez que o país agora se pede para o cumprimento do acordo de Conakry. O país está há menos de um ano para a realização regular das eleições. Não vejo, para já, uma outra possibilidade que não seja a implementação do acordo Conakry.
Enquanto isso, o editor do jornal Gazeta Notícias, Humberto Monteiro, duvida que seja possível o cumprimento do acordo de Conakry.
Há uma posição que o PNC defende no quadro do acordo de Conakry. Agora, a posição que o PNC defende no quadro do acordo de Conakry é diferente da posição que os 15 mais o PRS defendem. Nesse caso, subentende-se que não pode haver entendimento no quadro do acordo de Conakry.
Voltando ao jornalista Bacar Camará, este insiste que a saída da atual crise política passa pelo cumprimento do acordo de Conakry, mesmo que para isso seja necessário fazer alguma revisão pontual.
Eu não vejo facilmente que o país poderá sair dessa situação sem a implementação imediata do acordo de Conakry. Ou a menos que o próprio o acordo seja negociado, tentar, pelo menos, alguns pontos que são objeto de controvérsia sejam discutidos.
Bacar Camará, jornalista da Rádio Nacional, e Humberto Monteiro, editor do jornal Gazeta de Notícias, analisando as declarações do Presidente da República sobre a eventual dissolução do Parlamento e consequente convocação de eleições legislativas antecipadas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. O líder da Câmara dos Deputados, o republicano Paul Ryan, pediu o fim das acusações contra os jornalistas angolanos Rafael Marques e Mariano Brás pelos crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania. Num comentário colocado no Twitter no final da noite de ontem, Ryan disse que a liberdade de expressão é uma forma básica de controle de corrupção. Em Angola, Mariano Brás diz haver uma clara perseguição aos jornalistas e ao seu jornal. Álvaro Legenda.
Angola, liberdade de expressão é uma forma básica de controle da corrupção. Retirem a acusação contra Rafael Marques de Moraes e Mariano Brás Lourenço, escreveu Paul Ryan no Twitter. Sem fazer mais comentários, o presidente da Câmara dos Representantes é a mais alta entidade americana a reagir às acusações do Ministério Público angolano contra os dois jornalistas. Na sequência da publicação do artigo Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, escrito por Rafael Marques no seu portal Mac Angola e republicado pelo jornal O Crime, dirigido por Brás. No texto, Marques denunciava o negócio alegadamente ilícito realizado por João Maria de Sousa para a construção de um condomínio residencial num espaço de 3 hectares. Na semana passada, o National Endowment of Democracy, Fundo Nacional para a Democracia em português, o senador democrata Ben Cardin e o Comitê de Proteção dos Jornalistas pediram ao Ministério Público que retire as acusações contra o autor do referido artigo, Rafael Marques e Mariano Braz. O jornalista Mariano Braz disse à Voz da América hoje que este é mais um capítulo da perseguição ao seu jornal e aos jornalistas em Angola.
Já representa uma espécie de perseguição, né, contra o jornal. A acusação de injúria e difamação, né, ou de violação à ética e deontologia. Nós nos sentimos que violamos, porque republicaram um material, né, tal e qual, e mencionar o seu autor e a fonte, né, não nos vemos como é que nós cometemos o crime. E não é a primeira vez. Isso está mais que evidente. O interesse, né, do governo em encerrar o jornal O Crime.
Recorda-se que Rafael Marques e Mariano Braz são acusados dos crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania.
Continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora ao Brasil, onde o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal uma acusação formal contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. Além da condenação, Janot pede a perda do mandato de Temer por ter agido com violação dos seus deveres para com o Estado e a sociedade. O presidente deve pronunciar-se ainda hoje sobre a acusação, enquanto o caso segue agora para a Câmara dos Deputados. De novo, Álvaro Lucena.
O Procurador-Geral da República afirma que Michel Temer atuou juntamente com o seu assessor, Rodrigo Rocha Loures, para responder a pedidos do grupo JIF, dono da empresa de carne JBS, em troca de luvas. Loures foi filmado com uma mala com R$500 mil, cerca de US$170, que, segundo o Procurador-Geral, destinava-se a Michel Temer. No mesmo inquérito que resultou na acusação por corrupção passiva, o presidente também é investigado por obstrução à justiça e participação em organização criminosa. Esta é a primeira vez que um presidente da República é acusado junto do Supremo Tribunal Federal no exercício do mandato. Com este ato, fica formalizada a acusação contra Temer, que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal depois de a Câmara dos Deputados, onde Temer tem muito apoio, autorizar ou não o processo. O antigo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, defendeu a renúncia de Michel Temer, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou Cardoso e disse que o país precisa de tranquilidade.
Ele não colabora com a experiência que tem, por ter sido presidente do Brasil duas vezes, em colocar mais pressão nessa crise que o Brasil vive. Parece que ele está querendo participar desse processo, não sei, como se estivesse voltando ao passado, como se fosse um jovem estudante. Ninguém sabe ainda o que vem da Procuradoria. Depois que a Procuradoria apresentar a denúncia, os parlamentares, a sociedade vão avaliar e vão tomar a sua decisão. Eu não sei o que a Câmara vai fazer. Cada deputado vai votar com a sua consciência.
Tem uma base
o voto
ainda consolidada para barrar
tem, mas tem que esperar para ver. A gente não pode falar o que vai acontecer se a gente não sabe o que vem. É muito precipitado, as pessoas estão muito precipitadas, as pessoas querem, da noite para o dia, tirar um presidente da República da sua casa. Não é assim.
O presidente Michel Temer deve pronunciar-se ainda hoje sobre o tema. No passado, ele refutou todas as acusações.
Aqui nos Estados Unidos, estima-se que o número de americanos sem seguro de saúde poderia atingir os 22 milhões, caso seja aprovada a proposta de lei apresentada pelos republicanos no Senado e destinada a substituir a anterior legislação conhecida como Obamacare. Esse número é inferior em 1 milhão àquele que foi estimado relativamente à versão da legislação aprovada no mês passado pela Câmara dos Representantes. Ambas as estimativas apontam também para o aumento do valor dos seguros de saúde nos próximos 2 anos, começando, no entanto, a decrescer a partir de 2020. Contudo, apesar de disporem da maioria nas duas câmaras do Congresso, os republicanos continuam a debater-se com a aprovação da nova legislação do setor da saúde para substituir, como dizíamos, a anterior, aprovada durante a administração Obama. A Câmara dos Representantes já aprovou a sua versão da legislação e cabe agora ao Senado apresentar a sua, antes da consolidação das duas versões. O problema é que um punhado de senadores republicanos estão em desacordo com os seus colegas acerca do conteúdo da nova lei regendo o setor da saúde americano. A reforma do setor foi uma das promessas eleitorais do presidente Trump durante a sua campanha pelo Partido Republicano. A nova proposta de lei substituiria a obrigatoriedade dos americanos de adquirirem seguros de saúde trocando-a por incentivos fiscais, e acabaria com programas que cobrem os custos dos cuidados de saúde dos mais pobres e dos deficientes. Os democratas opõem-se vivamente a esta legislação, mas não podem fazer nada, visto que são minoritários nas duas câmaras do Congresso. Neste momento, a maior ameaça à sua aprovação vem dos próprios republicanos. Alguns senadores da maioria republicana opõem-se à redação atual, achando que ela vai longe demais. Enquanto isso, prosseguem os trabalhos no Senado. Acaba de ser anunciado que o chefe da maioria republicana no Senado decidiu adiar uma vez mais a votação sobre a proposta de legislação. A África Ocidental tornou-se numa placa giratória do tráfico de drogas internacional. Em 2016, a organização regional CDAO lançou uma iniciativa para fazer frente a esse problema. Devido à sua proximidade com abastecedores de drogas da América do Sul e da Ásia e dos consumidores na Europa, a África Ocidental tornou-se num ponto de passagem de drogas ilícitas. Os traficantes acham especialmente atraente a falta de policiamento na região e a incapacidade das autoridades locais de supervisionarem o tráfego de aviões e de navios. Barbara Goede, da ONG Global Commission on Drug Policy, falou à Voz da América acerca das razões que atraem os traficantes de drogas à África Ocidental.
A geografia desempenha um papel importante. Paralelamente, a região foi palco de várias guerras civis até há cerca de uma década atrás e ainda está a tentar recuperar disso. Portanto, em várias áreas a governação está enfraquecida. Os traficantes de drogas sabem disso e deslocam-se para onde há um vazio, uma ausência de governação.
Intimamente ligada a uma governação enfraquecida está a corrupção, como diz Maria Loglo, da ONG International Drug Policy Consortium.
You get instances where cartels are able to bribe officials.
Há casos em que os cartéis aliciam entidades oficiais com grandes somas de dinheiro e conseguem fazê-lo impunemente. Portanto, antes mesmo de se ter informação de que vem a caminho um carregamento de drogas e tomar medidas contra isso, as drogas já passaram por lá porque as pessoas estavam compradas.
Para tentar fazer frente ao tráfico, os 15 países da CDAO, a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, desencadeou um plano antidrogas. Os traficantes e os passadores de drogas são especialmente focados neste plano através de mais policiamento e de penas mais duras. Já no que diz respeito aos consumidores de drogas, o plano da CDAO prevê alternativas a penas de cadeia, tais como tratamento médico, reabilitação e reintegração social, como disse o responsável da Organização para o Tráfico de Drogas, Daniel Amankwa.
Yes, we have it in our law books, but we need to also consider.
A nossa lei prevê penas, mas também temos que tomar em consideração que as pessoas que usam drogas são pessoas que têm problemas. É uma luta em duas frentes. Aquele responsável da CDAO diz que outra via é encontrar sentenças proporcionais ao crime. Alguém apanhado com 50 gramas de drogas não deve ser alvo da mesma pena daquele que foi apanhado com 50 quilos. A Mancoá diz que o plano antidroga reflete a posição do Departamento das Nações Unidas para as Drogas de que a guerra contra o tráfico deve ser levada a cabo pelas autoridades, observando parâmetros justos e de respeito pelos direitos humanos. Quando falamos de policiamento e da sua aplicação, devemos acrescentar que, no âmbito dos nossos esforços, devemos fazer com que essas ações levem em linha de conta as leis de defesa dos direitos humanos dos países da CDAO. A Mancoá disse à Voz da América que a CDAO está a trabalhar no sentido de dar orientações aos Estados-membros para a elaboração de leis comuns, de modo a impedir que os traficantes usem países considerados como mais brandos para fazerem o seu contrabando de drogas. Afirma também que a CDAO está a fazer um esforço para trabalhar com a União Europeia, o destino de grande parte das drogas que passam pelos países da África Ocidental, para fazer com que aquela organização reduza o consumo daqueles produtos ilícitos que tantos problemas têm causado na região.
Continua sintonizado com a Voz da América. Dirigentes da comunidade Igbo, no norte da Nigéria, referem que o seu povo não vai sair. A declaração ocorreu pouco depois de jovens muçulmanos na região terem declarado que os Igbos, que são predominantemente cristãos, devem abandonar o norte e regressar à terra ancestral, no sudeste da Nigéria. Paulo Oliveira.
Milhões de Igbos vivem na região muçulmana do norte da Nigéria e muitos deles possuem hotéis, cafés da internet, escolas e restaurantes. No entanto, e no início do mês, a Coligação de Jovens do Norte escreveu uma carta aberta ao presidente nigeriano em exercício, insistindo em que os Igbos deixem o norte até o primeiro dia de outubro e regressem às terras ancestrais no sudeste. O dirigente tradicional da comunidade Igbo no estado do Planalto, Eze Emmanuel Obeliome, respondeu à coligação. Vamos ignorar a declaração e não vamos sair daqui. Tal como muitos Igbos, Obeliome migraram do sudoeste e têm vivido no norte. Os Igbos, um dos três grupos étnicos de maior dimensão na Nigéria, estão dispersos por todo o país. No entanto, as afirmações do Obeliome não são a última palavra no assunto, já que alguns Igbos agitam o sudeste para que façam uma nova tentativa para se separarem da Nigéria e formarem a República do Biafra. A Guerra do Biafra, que ocorreu de 1967 a 1970, matou mais de 1 milhão de pessoas, na maioria por doenças relacionadas com a má nutrição, após o governo nigeriano ter bloqueado a entrada de assistência no Biafra. O movimento a favor do Biafra ressurgiu nos últimos 3 anos, apesar da grande oposição do governo. A Guerra do Biafra constitui um ponto da história da Nigéria. Os dirigentes separatistas usam a sua memória para motivar a opinião pública. O Chemefor, um dos dirigentes do grupo mais popular pró-Biafra, sustenta que a luta pela criação da República do Biafra continua, especialmente agora que o norte da Nigéria exige a saída dos Igbos. Temos direito à autoexistência e não interessa o que possam pensar disso. É demasiado tarde para a Nigéria. Alguns no norte da Nigéria condenam abertamente o apelo e solicitam mesmo a detenção dos jovens. Já passaram mais de 2 semanas desde o aparecimento da carta aberta e ninguém foi detido.
Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Taça COSAFA, é a taça da Confederação de Futebol da África Austral. Estão lá Angola e Moçambique. É só para jogadores que jogam nos seus próprios países e hoje Angola tem pela frente a Tanzânia num jogo do Grupo A. É o jogo entre os dois primeiros do grupo. Angola bateu as Maurícias e a Tanzânia o Malawi na primeira jornada. Ontem, no Grupo B, Moçambique apanhou uma sova grande do Zimbábue, 4-0. Zimbábue parece ter uma das equipas mais fortes desta competição. Moçambique, com uma seleção cheia de jovens a fazerem a sua estreia internacional, não correu bem. Na primeira parte, perdiam por 1-0, mas na segunda parte foram-se totalmente abaixo e mais 3 golos do Zimbábue. No outro jogo de ontem, deste grupo, Madagascar bateu as Seychelles por 2-0. A competição está a decorrer na África do Sul. Amanhã, na Rússia, prossegue a Taça das Confederações, com o primeiro jogo das meias-finais entre Portugal e o Chile. Há 2 curiosidades neste jogo. Ser apenas o segundo jogo oficial entre o Chile e Portugal é uma dessas curiosidades. O primeiro jogo foi em 1928 e Portugal venceu por 4-2 na estreia dos Jogos Olímpicos de Amsterdão. Os dois países já disputaram, no entanto, outros 2 jogos particulares. O último em 2011 e acabou empatado a 1 golo. Nesse jogo, na baliza portuguesa, esteve Rui Patrício, que amanhã também vai estar lá. Em 1972, num outro particular, Portugal bateu o Chile por 4-1. Portanto, em termos históricos, Portugal aparece como favorito e em termos de equipa, creio que também. Em jogo pela seleção portuguesa, vai, claro está, estar Cristiano Ronaldo. Se Ronaldo marcar, pode isolar-se no segundo lugar dos melhores marcadores de sempre das seleções europeias. Se marcar um golo, ficará com 76 golos ao serviço da seleção de Portugal. O húngaro Sandar Kocsis, que marcou 75 golos ao serviço do seu país, está neste momento em segundo lugar com Ronaldo. A lista é liderada por outro húngaro, Francis Puskás, 84 golos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-3486-98 ou então 917-760-367. Repito este também, 917-760-367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima edição do Angola Fala Só vai ser o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva. Portanto, já sabe, na sexta-feira não perca essa oportunidade para colocar as suas perguntas a Isaías Chamacuva aqui na Voz da América.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908-652-4584, 14:36 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 26 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua, Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Patrick Deia. Temas do dia, Washington alerta de Damasco para não usar armas químicas contra civis. A China é um dos piores países em tráfico humano e trabalhos forçados. 27 de junho de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Chimango, considera que o atual figurino da Comissão Nacional de Eleições não responde às exigências eleitoriais do país. Chimango defende a revisão, aliás, da Constituição da República e a descentralização de poderes no aparelho de Estado como forma de garantir a ocorrência de eleições justas e transparentes. Detalhes com o Alfredo Júnior.
O presidente do terceiro maior partido em Moçambique, edil do município da Beira, David Chimango, insiste na necessidade de revisão pontual da Constituição da República no país. Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a Comissão Nacional de Eleições e os setores como a administração financeira e os tribunais devem estar livres das amarras políticas.
É importante que a nossa Constituição da República seja revista, e que ela seja revista de modo que as eleições a serem convocadas para 2018 aconteçam com tempo útil. E o que nós queremos é que haja redução dos poderes em torno da figura do chefe de Estado. Portanto, queremos garantir a interdependência das instituições moçambicanas. Queremos que os governadores provinciais sejam eleitos de uma forma direta. Queremos que as assembleias provinciais tenham a capacidade necessária legislada, que possam aprovar e apreciar os seus planos de atividades e orçamento e fiscalizar os governos provinciais e não nos modos que se encontram hoje.
Questionado sobre a possibilidade da sua candidatura para mais um mandato pela cidade da Beira nas autarquias de 2018, David Chimango disse que tudo vai depender das decisões a serem tomadas no segundo congresso daquela força política.
Os vários aspirantes à candidatura podem se apresentar, podem se manifestar publicamente. O Movimento Democrático de Moçambique, através do seu gabinete central de eleições, irá trabalhar nas várias candidaturas com as delegações políticas provinciais, distritais ou de cidade ou das autarquias neste caso, e posteriormente serão submetidos de acordo com o congresso que vamos ter, vai definir as regras básicas.
O segundo congresso do Movimento Democrático de Moçambique está agendado para ter lugar de 5 a 8 de novembro do ano corrente na cidade de Nampula. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora vamos para a Guiné-Bissau, de onde vêm reações e análises sobre as declarações ontem do presidente José Mário Vaz, que abriu a possibilidade de convocar eleições legislativas antecipadas, a menos que os principais protagonistas da atual crise política cheguem a um consenso. Detalhes com o Lassana Kassama.
A opinião do jornalista Humberto Monteiro, editor do jornal independente Gazeta Notícias, consta das declarações do chefe do Estado guineense a intenção de dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas.
Está claro que o Presidente da República, com esse seu discurso, deixa de subentender que está na iminência de dissolver o Parlamento. Porque não vejo esses três grupos, os 15 mais o PRS, a chegar ao entendimento, pondo de lado o acordo de Conakry. E o presidente quererá eventualmente dissolver o Parlamento, constituir um novo governo e organizar as eleições.
E isso terá uma sustentabilidade política, na tua opinião?
Eu acho que terá o apoio político do PRS e os 15.
O outro ponto de vista, com uma abordagem crítica, vem do jornalista da Rádio Nacional, Bakar Camará, para quem a posição do Presidente da República chegou tarde, porquanto todas as agências vão na direção do cumprimento do acordo de Conakry.
Ao meu ver, acho que a ideia do Presidente da República chegou um pouco tardio, uma vez que o país agora se pede para o cumprimento do acordo de Conakry. O país está há menos de um ano para a realização regular das eleições. Não vejo, para já, uma outra possibilidade que não seja a implementação do acordo de Conakry.
Enquanto isso, o editor do jornal Gazeta Notícias, Humberto Monteiro, duvida que seja possível o cumprimento do acordo de Conakry.
Há uma posição que o PNC defende no quadro do acordo de Conakry. Agora, a posição que o PNC defende no quadro do acordo de Conakry é diferente da posição que os 15 mais o PRS defende. Nesse caso, subentende-se que não pode haver entendimento no quadro do acordo de Conakry.
Voltando ao jornalista Bakar Camará, este insiste que a saída da atual crise política passa pelo cumprimento do acordo de Conakry, mesmo que para isso seja necessário fazer alguma revisão pontual.
Eu não vejo facilmente que o país poderá sair dessa situação sem a implementação imediata do acordo de Conakry. Ou a menos que o próprio o acordo seja negociado, tentar, pelo menos, alguns pontos que são objeto de controvérsia sejam discutidos.
Bakar Camará, jornalista da Rádio Nacional, e Humberto Monteiro, editor do jornal Gazeta de Notícias, analisando as declarações do Presidente da República sobre a eventual dissolução do Parlamento e consequente convocação de eleições legislativas antecipadas. Lassan Kassama, Voz América em Bissau.
Passo agora para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
O banco Credit Suisse garantiu ter recebido apenas 23 milhões de dólares em comissões derivadas dos empréstimos contraídos por empresas públicas de Moçambique e não os 100 milhões de dólares ou mais que a empresa Kroll Associates UK menciona no relatório de auditoria. O sumário do relatório divulgado na sexta-feira em Maputo pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique informa que os dois bancos, Credit Suisse e VTB, terem recebido 199,7 milhões de dólares em comissões, 158,8 milhões de dólares relativos a taxas bancárias e 140,9 milhões de dólares relativos a taxas da empresa contratada. A divulgação dos empréstimos contraídos pelas empresas Proíndicos e Mozambique Asset Management, que se juntaram ao já conhecido de 850 milhões de dólares contraído pela empresa moçambicana Datum, a Ematum, levaram o Fundo Monetário Internacional e um conjunto de organismos e de países ocidentais a congelarem os apoios que prestavam a Moçambique. Nos termos do relatório divulgado, a Kroll foi incapaz de esclarecer qual o destino dado à maior parte de 2.007 milhões de dólares que entraram na dívida pública de Moçambique, tendo os técnicos da empresa sido confrontados muitas vezes com a resposta de que as informações solicitadas eram confidenciais, não estando por isso disponíveis. O
pavilhão do Brasil, na edição deste ano da Feira Internacional de Luanda, a FILDA vai contar com a participação de 10 empresas que vão expor os respectivos produtos numa área institucional de 70 metros quadrados, informou a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A edição deste ano da Feira Internacional de Luanda vai realizar-se de 26 a 30 de julho e vai contar com a participação de mais de 200 expositores nacionais e estrangeiros. A edição de 2016 não se realizou devido à crise económica que Angola atravessa e prevê-se que a FILDA 2017 tenha a participação de 15 países convidados, cujas empresas vão expor os respectivos produtos numa área de 16 mil metros quadrados partilhada com os expositores nacionais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,27 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado desta sexta-feira será o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva. Estúdios em Washington, na Voz da América em português, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu ontem uma vitória parcial ao presidente Donald Trump, permitindo que seja aplicado com algumas restrições o decreto proibindo temporariamente por 90 dias a entrada no país de cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen, e que suspende o programa de acolhimento a refugiados por 120 dias. O decreto, recordamos, tinha sido bloqueado por tribunais federais do Havaí e de Maryland. João Santa Rita.
A decisão do Supremo Tribunal é temporária. Isto é, os juízes disseram que grande parte do decreto pode ser aplicado até eles terem a oportunidade de reverem na totalidade e ouvir as argumentações sobre o mesmo. Alguns analistas veem isso como o que poderá ser uma análise jurídica de grande importância, em que as prioridades de segurança do presidente podem entrar em choque com leis destinadas a proteger indivíduos de discriminação com base nas suas crenças religiosas ou origem. Ao aprovarem a aplicação temporária do decreto, os juízes deram o seu apoio ao conceito defendido pela Casa Branca de que o presidente tem uma autoridade vasta para controlar as fronteiras. Os juízes disseram que os poderes do presidente para limitar a imigração, citamos, estão sem dúvida no seu ponto mais alto quando não há uma ligação entre um cidadão estrangeiro e os Estados Unidos. Mas a opinião dos juízes assinalou também que poderão analisar, em última análise, os poderes do presidente nesse capítulo, pois disseram que o decreto não pode ser aplicado contra cidadãos estrangeiros que tenham uma relação credível de boa-fé com uma pessoa ou entidades dos Estados Unidos. Isto é, familiares ou pessoas com emprego ou estudantes nas universidades, por exemplo, não lhes poderão ser negado um visto só por serem desses países. O Departamento de Segurança Interna disse que a decisão do Tribunal permitiu que o decreto seja aplicado e o procurador Jeff Sessions disse que a decisão é o que chamou de um importante passo em restaurar a separação de poderes entre os ramos do governo federal. Mas ativistas dizem que a decisão temporária de permitir a entrada de cidadãos desses países, com ligações de boa-fé nos Estados Unidos, não é suficientemente clara. Lara Finkbeiner é do Projeto Internacional de Ajuda aos Refugiados. É uma linguagem incrivelmente vaga. Quem é que vai tomar a decisão? Presumivelmente o mesmo governo que está a tentar proibir os indivíduos muçulmanos de entrarem no país.
Presumably the same government who is trying to bar Muslim individuals from coming into this country.
Eram palavras de Lara Finkbeiner, do Projeto Internacional de Ajuda aos Refugiados. Outra ativista da mesma organização é Betsy Fischer, que diz que as exceções decretadas pelo Supremo Tribunal são, no entanto, muito abrangentes.
The primary category of people with no relationship would be tourists, but, you know, student visas, you have a bona fide relationship with the university. Employment visas, you have an employer.
A categoria principal de pessoas sem relações com os Estados Unidos são turistas. Mas um visto de estudantes significa que há uma relação com os Estados Unidos. Um visto de empregos significa que há um patrão nos Estados Unidos. Vistos para famílias e mais. E há ainda a questão de refugiados, pois muitos deles têm ligações anteriores e significativas com os Estados Unidos, quer através de familiares ou, no caso de refugiados iraquianos, porque trabalharam para as Forças Armadas Americanas no Iraque. Eram palavras de Betsy Fischer, diretora do Projeto Internacional de Ajuda aos Refugiados. Ela falou connosco através do Skype e fez notar que o decreto entra em vigor na quinta-feira e muitos estarão confusos sobre como o aplicar.
My organization will be publishing a Know Your Rights Guide with updated information. We'll be responding again with volunteers.
A minha organização vai publicar um guia titulado Conheça os seus direitos com a informação atualizada. Mais uma vez, vamos ter voluntários nos aeroportos para assegurar que a lei é aplicada corretamente e que indivíduos não são impedidos de entrar ou presos por nenhuma razão. Eram palavras de Betsy Fischer, diretora do Projeto Internacional de Ajuda aos Refugiados. O Supremo Tribunal deverá analisar toda a questão em outubro e alguns analistas fazem notar que, tendo em conta que o decreto do presidente tem um prazo de 90 dias para a sua aplicação a pedidos de vistos daqueles países e 120 dias para a entrada de refugiados, quando o Supremo Tribunal analisar a questão e tendo em conta que as decisões não são tomadas de imediato, pode ser que o seu significado não tenha qualquer impacto prático para este específico decreto, que então já terá caducado.
Emissão da Voz da América em português.
Vamos então começar com a questão do fumar, que, segundo um estudo aqui publicado nos Estados Unidos, enfraquece o gene que protege as artérias. E isto, dizem eles, os fumantes correm mais risco de obstrução das artérias, porque o tabagismo debilita, segundo o estudo, um gene que protege estes vasos sanguíneos. Segundo os cientistas americanos, as descobertas que eles fizeram apontam mesmo para uma explicação genética de como fumar pode levar à acumulação da placa que depois endurece as artérias e as fecha de alguma forma, e causa doenças cardíacas.
Isto foi publicado pela revista Circulation. Um dos cientistas envolvidos nesse estudo, que é o Danish Salehan, disse que este foi um dos primeiros grandes passos rumo à resolução do complexo quebra-cabeças das interações genético-ambientais que levam a doenças coronianas. Este autor, que é da Universidade da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos. Dizer, Ana, que os cientistas reuniram dados genéticos de mais de 140 mil pessoas, administrados em mais de 2 dezenas de estudos anteriores, com foco particular em regiões de genoma previamente associados com alto risco de a acumulação da placa nas artérias cardíacas.
Portanto, aqui fica, como tu disseste no início, mais uma justificação para quem fuma deixar de fumar, porque não é só uma questão de poluição ambiental, é também uma questão de criar mais placa nas artérias e, como tal, constrangi-las e fechá-las, e assim há menos circulação não só de oxigênio ou oxigênio no sangue e, como tal, temos mais probabilidade de ter problemas cardíacos.
E aqui, uma vez mais, a mensagem é fumar é definitivamente mau para a saúde.
Exatamente. Por outro lado, o Banco Mundial calcula que haja danos globais causados pelo casamento infantil, isto segundo um relatório, em que alerta que, apesar do fim do matrimónio precoce estar entre os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou do milénio, como nós costumamos só dizer, há poucas estratégias para eliminá-lo.
E este é um problema que afeta de uma forma particular a África, dizer que é no continente africano, para a região que nós cobrimos, Moçambique é um dos países com alto índice de casamentos prematuros, numa tabela que é liderada pelo Níger. O Níger, que é o país do mundo com maior prevalência de casamento infantil. Este estudo, como a Ana diz, publicado pelo Banco Mundial, revela que ainda há desafios. Este estudo, que é o documento, portanto, contém dados de 25 países concentrados, como havíamos dito, na África e na Ásia. Em tais nações, quando se analisa a população feminina entre 18 e 22 anos, descobre-se que mais ou menos uma em cada três mulheres casou antes dos 18 anos. E nesse mesmo grupo, uma em cada cinco teve o primeiro filho antes de chegar aos 18.
E finalmente, nos países destacados por este estudo, o casamento infantil responde por 3 em cada 4 partos realizados numa mãe com menos de 18 anos. E o mesmo relatório estima que uma menina casada com 13 anos terá em média 26% de mais filhos ao longo da vida do que se tivesse casado aos 18 ou mais tarde. Isso significa que acabar com o casamento precoce ou prematuro iria reduzir as taxas de fertilidade total em 11% em média nestes países, levando a reduções substanciais do crescimento da população ao longo do tempo. Falemos um bocadinho sobre Moçambique, é um caso que tu conheces bem. Há neste momento, por exemplo, umas meninas que foram casadas numa situação de poligamia e também de casamento precoce que estão a tentar descasar, por assim dizer. Mas este é um grande problema em Moçambique.
Sim, é um grande problema, e o caso que a Ana refere-se é da província de Manica. Meninas que, pelas campanhas e pelo sofrimento que elas têm no dia a dia, decidiram que deveriam sair daquele casamento forçado. Os dados estatísticos são assustadores. Cerca de metade das jovens moçambicanas dos 20 aos 24 anos casam antes dos 18 anos. Isto é uma questão bastante complicada para um país que enfrenta outros desafios, como, por exemplo, o setor de saúde, que não consegue colocar todas as meninas a terem o parto em condições condignas, o que também provoca complicações de saúde. Aliás, não é questão só da fertilidade, é que mesmo aquelas que conseguem não ter complicações ao longo da gravidez, quando chega a altura do parto, não tendo condições para um parto em condições, aí também começam complicações, e uma das grandes consequências é o caso da fístula, que é uma condição devastadora para qualquer mulher.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um espaço em que estivemos aqui a falar saúde. Hoje falamos de como fumar faz mesmo mal à saúde e falamos também dos casamentos precoces e o impacto que isso tem na saúde das jovens mulheres. E pronto, vamos despedir-nos convosco. Esteve aqui a Ana Guedes e o Amâncio Miguel. Então, até de hoje, 8 dias.
E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com a Sara Tavares em Ponto de Luz. Aceso na alma. a voz de Sara Tavares, cabo-verdiana, em Ponto de Luz, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 27 de junho de 2017. O governo americano anunciou que o presidente sírio Bashar al-Assad prepara um novo ataque com armas químicas contra civis e advertiu que se o ataque acontecer, Damasco pagará um preço elevado. Num comunicado, o porta-voz da Casa Branca afirmou que as atividades são similares aos preparativos que o regime sírio realizou antes do ataque com armas químicas a 4 de abril, tendo os Estados Unidos lançado na altura 59 mísseis contra uma base aérea síria. Hoje, o governo russo, aliado da Síria, classificou as declarações de Washington como inaceitáveis. Os Estados Unidos consideram hoje a China como um dos piores países em matéria de tráfico de seres humanos e trabalho forçado, colocando aquele país a par do Irão, da Coreia do Norte e da Síria. No relatório anual, o Departamento de Estado americano relega a China para o escalão mais baixo da sua classificação. O relatório considera que a China não se insere nos padrões mínimos para a eliminação de tráfico de pessoas, nem está a dar passos significativos para o fazer. Estima-se que o número de americanas sem seguro de saúde poderá atingir os 22 milhões, caso seja aprovada a proposta de lei apresentada pelos republicanos ao Senado e destinada a substituir a anterior legislação conhecida como Obamacare. Este número é inferior a 1 milhão ao que for estimado relativamente à versão de legislação aprovada no mês passado na Câmara dos Representantes. Ambas as estimativas apontam também para o aumento do valor dos seguros de saúde nos próximos 2 anos, começando, no entanto, a decrescer a partir de 2020. A votação para o Senado foi adiada. 8 pessoas, incluindo 4 crianças, morreram na explosão de uma bomba numa estrada na parte leste do Quênia, junto à fronteira com a Somália. Um porta-voz da polícia disse que outras 4 vítimas eram agentes da polícia. As crianças regressavam à sua escola depois de participarem em celebrações do fim do Ramadão e viajavam no mesmo veículo dos polícias. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas o grupo islâmico Al-Shabaab tem estado a levar a cabo ataques no Quênia como retaliação pelo envolvimento de tropas deste país na guerra da Somália. Foi o segundo ataque na mesma zona já este mês. O Banco Mundial indicou que o casamento civil infantil vai custar na próxima década aos países em desenvolvimento trilhões de dólares, comprometendo seriamente as iniciativas para erradicar a pobreza. Aquela instituição avalia que 1 em cada 3 raparigas no mundo em desenvolvimento casa antes dos 18 anos de idade e que uma jovem casa de 2 em 2 segundos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Para tratar das questões económicas, de segurança e governação que enfrentam os países do Triângulo Norte, os Estados Unidos e o México organizaram em meados de junho uma conferência de alto nível sobre prosperidade e segurança na América Central. A principal prioridade da administração no hemisfério ocidental é pôr fim às organizações criminosas transnacionais de danificarem as comunidades americanas através do tráfico de drogas e a violência, referiu o secretário de Estado Rex Tillerson. Promover a prosperidade na América Central é uma componente-chave deste esforço, uma vez que os nossos interesses de prosperidade e segurança estão intimamente ligados com o movimento de ideias, de pessoas e de bens, referiu ele ainda. Para fomentar a prosperidade económica, é imperioso que trabalhemos juntos para reforçar a economia formal e diminuir as tendências económicas da migração ilegal e outras atividades ilícitas, acrescentou o secretário de Estado Tillerson. Por esta razão, os Estados Unidos prometeram apoiar os governos regionais no combate ao crime organizado, na melhoria da segurança do cidadão, melhorando o fluxo seguro de bens e de pessoas, aumentando a transparência e promovendo a cooperação na segurança regional. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Aliança para a Prosperidade nas iniciativas para a economia, segurança e governação na região. Desde o lançamento da Aliança para a Prosperidade há quase 3 anos atrás, os Estados Unidos dedicaram mais de US$ 1.000 milhões para a América Central. Com efeito, os Estados Unidos estão comprometidos a continuar a melhorar a distribuição da ajuda estrangeira à região. Uma América Central segura e próspera contribui para que os Estados Unidos e a hemisfério ocidental sejam mais prósperos, destacou o secretário de Estado Tillerson. Os Estados Unidos reconhecem a região como sendo uma área importante da nossa agenda da política estrangeira e acolhemos com a grande oportunidade de trabalharmos juntos para criar a prosperidade que desejamos e iniciar a resolução dos problemas que sejam obstáculos. Foi um editorial que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 27 de junho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.